Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, amigos do Falo Português. Está começando o programa de hoje e está comigo, como sempre, o professor José Medeiros da Silva e o convidado muito especial, o nome dele é Meng Tao. Olá, professor. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa, senhor Meng Tao.
Olá, muito bom dia.
Olá, amigos ouvintes, mais uma vez aqui juntos. Também obrigado ao Meng Tao, que tem um nome em português chamado Rui, né?
Sim, sou Rui.
Como
sim.
Alguns outros pronunciam. É um prazer compartilharmos aqui esses momentos de vivências profissionais e vivências humanas, né? E ele tem muita história para contar, viu, Silvia?
Sim, sim. O Meng Tao trabalha há 25 anos na Companhia Nacional da Pesca Marítima da China e ele tem muitas experiências, tem vivido muitos anos na Espanha, na África, e hoje ele vai contar-nos sobre suas vivências e conquistas nesses países.
O Meng Tao, a primeira curiosidade é quando começou assim o seu contato com a língua portuguesa?
Porque eu estudei o espanhol durante a minha universidade, mas depois eu entrei numa empresa estatal que é a Companhia Nacional de Pesca Marítima da China. E esta empresa, porque tem muitas atividades em África, especialmente tem uma flota em Guiné-Bissau, por isso precisa que eu continuar a estudar o português. Naquele então não tinha outra escolha, não? Por isso voltei à faculdade espanhol para estudar o português.
Isso já faz bastante anos, né?
Sim, faz 25 anos.
Já faz 25 anos, né, Silvio? Um bom percurso, né?
Sim, sim. É da geração do meu professor. Você também esteve em Portugal, né, para estudar a língua portuguesa. Qual cidade você ficou?
Sim, depois de meio ano de português em Pequim, fui a Coimbra para continuar esse curso de português. Estava lá durante um ano.
E quando foi a sua primeira ida à África, lembra?
Sim, penso que no ano 1992, eu fui a Guiné-Bissau diretamente desde Coimbra a Guiné-Bissau, a cidade de Bissau.
Uhum. Tem muitos chineses hoje em Guiné-Bissau? Muitas empresas?
Por um momento eu não sei muito bem, porque já estou na China quase 7 anos. Mas naquele então, quando estava lá, só estávamos lá nossa empresa e outros colegas de outras empresas chinesas. Uhum. Em total, penso que 30 pessoas ou 50 pessoas.
Como foi a situação naquele período?
Eu penso que naquele então, esse período é um período muito estável, política e economicamente. Só depois, nos anos 90, que aconteceu esse problema de guerra civil. Mas quando eu estava lá, claro, nesse momento não tínhamos relações diplomáticas, mas como temos a nossa empresa com o Ministério de Pescas, uma relação de pesca, de cooperação. Por isso, ficamos muito contentes de estar lá, nesses anos.
Quais suas impressões sobre aquele país e o que lhe marcou mais durante esses 5 anos de vivência lá?
Lembrando da minha vida, esses 5 anos em Guiné-Bissau foi os 5 anos mais felizes da minha vida. Isso porque ainda era muito jovem e não tinha família. Ainda não me casei. Uhum. E era sozinho, não? E sentia muito liberdade de ir lá e outro lugar. E porque a Bissau é muito estável, muito seguro. É uma cidade muito segura. Por isso, tinha muitos amigos lá. E por isso, eu penso que tenho muitas saudades dessa cidade.
Fazia muita amizade com os locais.
Sim, sim.
E você, essa empresa, a empresa de pesca, é a maior empresa de pesca aqui da China, né?
Sim, é a maior.
É uma grande empresa.
É a maior da China, também temos a maior frota de todo o mundo. Em relação ao número de navios. Mas, claro, a captura não é o maior, mas temos umas 200 navios lá em África, ao longo da costa africana.
E esses navios são voltados para atividade de pesca, é isso?
Sim.
E pesca e transporte também da
pesca, sim, porque são...
Como funciona?
São navios pequenos, de mais ou menos 200 toneladas, e se captura no alto mar. Depois temos 5 ou 6 navios de transporte. Se faz transporte no alto mar. E mais tarde, esses navios mercantiles vão trasladar essas mercancias para a Espanha, ou para a África, ou para a China.
Nesses navios, assim, cada navio, mais ou menos quantas pessoas trabalham? Só uma curiosidade, né, Silvia? Porque os nossos ouvintes também, a grande maioria não deve saber sobre nada sobre navios de pesca.
Sim, né?
É
sim.
Uma curiosidade.
Uma sim. Novidade.
Sim, no navio nosso trabalha umas 25 pessoas, incluindo o capitão e os profissionais, não? E também umas 15 pessoas que são marinheiros. E a metade desses marinheiros são locais, são africanos, e outra metade são chineses.
E normalmente fica uma grande temporada no mar, um grande período. Uma equipe em um navio desse, ele fica quanto tempo no mar? Fica 15 dias, um mês, volta à terra?
Isso depende. Por exemplo, em Mauritânia ou em Marrocos, que eles têm os portos muito preparados. Por isso, o navio vão ao alto mar durante 20 dias ou um mês, depois volta para fazer descarga no porto. Mas como países como Guiné-Bissau, que não têm condições de descarga, então pedimos solução. Solicitamos ao governo para que nos autorize a fazer transporte no alto mar. Então, esses navios de pesca em Guiné-Bissau se trabalha durante um ano no alto mar. Mais ou menos 350 dias no alto mar. Só no momento de reparação dos navios que os marinheiros que têm oportunidades de voltar à terra para descansar um pouquinho.
Entendi. E além dos navios, assim, também tem o suporte, tem escritórios em Guiné-Bissau e também na China, claro.
Sim, em todos os países africanos que trabalhamos, temos uma oficina de representação, temos umas 4 ou 5 pessoas, incluindo o intérprete, o representante, o agente de operação e de contabilistas, sim, essas 4 ou 5 pessoas na terra.
Você trabalhava na terra ou no porto?
Na terra, com certeza, porque não tenho experiência de trabalhar no alto mar.
E no alto mar, como se dá a comunicação entre os chineses e os locais? Se dá em português, tem tradutor?
Porque temos chefe de operação na terra, por isso se comunica em chinês, através da rádio, de UHF, não? Sim.
No caso, para comunicação com as pessoas, por exemplo, da Guiné-Bissau, que trabalha no navio... se precisar alguma tradução, então busca apoio na terra.
Não, porque o Ministério das Pescas também tem o seu rádio e tem os canais iguais com os navios nossos. Então tem um período de tempo durante um dia que tem a liberdade de falar com o Ministério, os observadores que a bordo no navio. Por isso, pode comunicar com o Ministério sobre todo o acontecido no alto mar.
E no navio, as pessoas que trabalharam no navio se comunicaram em chinês ou em português ou tinham um intérprete a porto?
Penso que não precisa de intérprete, porque os nacionais que a bordo podem falar com o Ministério das Pescas e os chineses podem falar com a representação nossa.
E entre eles, claro que eles desenvolvem as estratégias de comunicação e sabem fazer desempenhar bem as suas funções, né? Que é o mais importante.
Sim, no caso de aparecer algum problema, nós temos muito contato com o Ministério das Pescas, não? Para resolver os problemas.
E esses produtos para vendidos para a China, para a Europa e para a África são... Depende, né? Depende da necessidade de cada país. Por exemplo, para a China, quais produtos os chineses consumem mais?
Sim, isso depende do mercado, porque somos uma empresa, aunque somos uma empresa estatal, mas temos de viver, todo depende da nossa capacidade. Por exemplo, se vende melhor, com melhor preço, o camarão na Europa, claro que vamos mandar camarão para a Europa. Por exemplo, neste momento, 30% da mercancia capturada no alto mar em África vendemos na China, mas a maioria os vendemos à Europa e Japão e África.
Você falou que, por exemplo, a Europa tem uma preferência por camarão ou o preço lá é melhor. E na China, qual é um produto que também é muito preferido?
Na China, por exemplo, a maioria das mercancias que importamos aqui no país é o sabre, não sei, cinturão, que é um peixe sem casca, que só se consome em Ásia, por isso não se consome em Europa.
Entendi, então...
E lulas, e neste momento camarão também, porque o consumo da China está a aumentar.
Pela sua experiência, dá para dizer que o mar ajuda a alimentar grande parte da humanidade.
Sim, eu penso que sim, porque agora a gente tem as ideias de que a comida do mar, como peixe, como marisco, é um produto muito sano. E eu penso que este setor tem futuro.
Mas também precisa ter cuidados ambientais, né? Porque tem uma limitação, não tem?
Uhum. Sim. Nos anos 80... como não havia essas ideias de proteger o ambiente, não? Por isso que os navios, num país pode chegar 50 ou 100 navios que estão a operar. Isso que aconteceu um defectos. Mas durante os últimos 10 anos, todos os países africanos também já aprendeu que tem que aplicar uma lei muito restrita aos navios para que se fique com mais habilidade, não? Vitalidade nesse setor. Por isso, quase nesse momento em todos os países africanos ocidentais, tem um sistema de proteção. Por exemplo, separa 3 meses de captura durante o ano para que o peixes pequeno se cresça, não? Para proteger o ambiente.
Também o tamanho da rede também tem, tem que ser, não pode ser muito pequeno para deixar os peixes pequenos.
Sim, todos os navios têm uma espécie de captura. Por exemplo, em Guiné-Bissau, é exemplo, não? Ainda não, já não sei qual é a situação exata. Porque antes, se temos 20 navios que estão a operar em Guiné-Bissau, 7 são de camarão e 13 são de peixe. Então, esses navios de pesca de camarão, eles têm malhagem de rede de 5 ou 7 milímetros. E outro de peixe, possivelmente mais, com mais malhagem, não?
Sim.
Malhagem mais grande. Isso para evitar capturar peixe pequeno.
Cada vez a necessidade dos cuidados estão evidentes, porque se percebeu, ainda bem que já se percebeu, que os recursos são esgotáveis. Se nós não cuidarmos, talvez para a nossa geração não, mas para a geração que vai vir, as consequências serão muito graves, né? E está muito claro também que a questão ambiental ela é uma questão universal, né? Se tem um problema lá na África, pode afetar a China, pode afetar o Brasil, pode afetar outras partes do mundo. Então, apesar de ser a responsabilidade de cada país ter a sua autonomia, né? A autonomia e para cuidado do seu território, mas ele tem um compromisso com os outros também, né? Nesse sentido da proteção.
Caro amigo, você acabou de ouvir um bate-papo com Rui Mantau, chinês que trabalha há mais de 2 décadas com a pesca. Na próxima semana, continuaremos a conversa com ele, que vai compartilhar conosco mais experiências dele na África. Não perca! Obrigada pela sua audiência, sua Silvia Jin, e até a próxima semana. Tchau, tchau!